Boa noite mais uma vez, abra sua Bíblia, Atos capítulo 2. Nós estamos retomando, meus irmãos, uma série baseada nos discursos do livro de Atos. Nós iniciamos e dividimos os discursos em três grupos. O primeiro grupo tinha a ver com discursos que moldavam a nossa vida em comunidade. O livro de Atos é um livro histórico, inspirado por Deus, em que narra os primeiros anos da igreja primitiva. Narra os feitos do Espírito Santo, a continuidade das obras de Jesus através da igreja. E alguns desses discursos narravam justamente o início da igreja, a igreja como comunidade. Igreja como comunidade. O segundo grupo de mensagens, de discursos, lidavam justamente com os aspectos apologéticos, a defesa da fé. Alguns desses discursos nasciam no contexto de acusações contra a fé cristã, contra a igreja primitiva. E o que nós víamos justamente era a igreja respondendo, eram os apóstolos, os discípulos, os primeiros discípulos respondendo a esses ataques. Essa era a segunda rodada, a rodada justamente da apologética. E agora, retomando tudo isso, nós vamos ver as mensagens evangelísticas dos discursos de Atos. Atos, capítulo 2, versículos 14 a 41. E nós vamos fazer isso entendendo que esse é o primeiro sermão na história da igreja. Assim que a igreja ganha forma, assim que a igreja recebe o Espírito Santo na sua habitação corporativa, nós vemos ela respondendo com uma mensagem através do apóstolo Pedro, uma mensagem evangelística, já em cumprimento daquilo que Jesus Cristo disse que viria a acontecer. É então o primeiro sermão da igreja. E nós vamos dividir o texto de Atos capítulo 2, 14 a 41, em três grandes blocos. Em três grandes blocos. Deixa eu dar para você um pequeno panorama desses três blocos. Vamos para o panorama, então, de Atos capítulo 2, versículos 14 a 41. O que você vai ver nos versículos 14 a 21 é que o apóstolo Pedro, ele se levanta, ainda num aspecto apologético de defesa, diante de uma acusação que aqueles que testemunharam a vinda do Espírito Santo trouxeram diante da igreja. A coisa foi tão diferente daquilo que os judeus esperavam, que eles achavam que os discípulos estavam embriagados, bêbados. Diante dessa acusação, o apóstolo Pedro se levanta e ele faz uma defesa. Ele faz uma defesa daquilo que está acontecendo, é na verdade continuidade, é na verdade compatível com as demonstrações do poder de Deus e do plano de Deus. Então a primeira parte dessa mensagem evangelística tem a ver com uma defesa de fé, que é Atos capítulo 2, versículos 14 a 21. O apóstolo Pedro faz a citação de Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32, para justamente persuadir aqueles que acusavam os cristãos de estarem embriagados, de que isso estava consistente com o plano de Deus, que isso estava consistente com o soberano plano de Deus. Num segundo momento, o apóstolo Pedro vai proclamar Jesus como Messias, que ressuscitou dos mortos e dá o Espírito Santo prometido. Os cristãos, os judeus, precisavam entender de que aquilo que estava acontecendo não só era compatível com o plano de Deus, como também atestava que Jesus é o Messias. Aquilo que estava acontecendo mostra e atesta que Jesus, a quem eles estavam rejeitando, era o Messias prometido. Ele ressuscitou dos mortos. E a vinda do Espírito Santo é parte desse pacotão, sela esse pacotão de que Jesus é quem Pedro está pregando. De ser. Ele cita para isso o Salmo 16, ele cita o Salmo 89, faz alusão ao Salmo 132, cita o Salmo 110. E no final da sua exposição e a sua defesa de que Jesus Cristo é o Messias, de que ele ressuscitou dos mortos, de que ele tem vitória sobre a morte e de que eles haviam crucificado Jesus Cristo, o Messias prometido, exige uma resposta da pregação do Evangelho. Parte do objetivo, meus irmãos, dessa série, eu espero nos ajudar a identificar elementos necessários para a pregação evangélica. Às vezes, quando nós falamos de pregação do Evangelho, nós pensamos em grandes reavivamentos ou avivalistas, que muitas vezes apelam para as emoções e desprovido de uma mensagem substancial do Evangelho. Quando nós olhamos para a prática da igreja primitiva e vemos os elementos presentes nesse discurso, precisa moldar para nós uma expectativa de ouvir a palavra de Deus. É interessante de que quando ouvimos a pregação da palavra, estamos sendo equipados para continuar ouvindo a pregação da palavra. De que você precisa entrar aqui e ter a certeza de que você vai ouvir Cristo proclamado. De que você vem dominicalmente aqui para ouvir de Jesus. Que você vem todo domingo para ser relembrado de sua condição, da sua necessidade e da ampla e suficiente provisão de Jesus. Que nos dá perdão dos pecados, reconciliação com Deus, daquilo que nós desfrutamos juntos do Espírito Santo e assim continuamos caminhando como igreja, igreja de Jesus Cristo. Pedro deixa bem claro então que esses fenômenos observados pela multidão testificam a realidade de Jesus como Messias e da manifestação então do reino de Deus, exigindo arrependimento e identificação com Jesus, o Messias. O que eu quero que você tire, entre outras coisas, é que a proclamação do Evangelho exige uma resposta de arrependimento para perdão de pecados. Eu entendo que hoje é uma noite especial, nós temos um público diverso, nós temos visitantes no nosso meio, e eu quero chamar você a considerar o fato de que quando o Evangelho é pregado, lhe coloca numa posição de resposta. E existem algumas respostas possíveis, mas você precisa responder. O nosso desejo é que você responda com fé. O nosso desejo é que você reconheça que Jesus Cristo, Deus encarnado, viveu a vida que nós não conseguimos viver, morreu a morte que nós deveríamos morrer, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Depois de um tempo, assunto aos céus, ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem falado ao coração dos filhos de Deus, no tribunal do coração dos filhos de Deus, que somos pecadores e somos carentes de salvação em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que estamos prestes a ouvir, essa é a mensagem que nós vimos representada tanto no batismo, quanto anunciamos na participação da ceia, e o cristianismo sempre intriga, porque ele tem manifestações que não nos são comuns. Aliás, a resposta da mensagem toda de Pedro é a manifestação da vinda do Espírito Santo, a qual o mundo atribuiu ser uma embriaguez. E talvez esteja olhando tudo isso e achando estranho um tanque com água no meio de um palco, pessoas descendo depois de falar de algo que eles encontraram, Jesus ou uma divindade. E aí depois foi distribuído um copinho com suco de uva que sequer mata a sede. E o que eles estão fazendo com isso? Distribuindo pão? Tudo parece esquisito para você. Mas cada parte do que você assistiu até agora tem um significado importante, sem o qual você não pode deixar de ouvir e responder com fé. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar mais uma vez e pedindo que o Espírito Santo de Deus nos conduza na leitura do texto, a fim de entendermos que sim, a proclamação do Evangelho exige uma resposta de arrependimento para perdão de pecados. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fale conosco. Eu peço a Deus de que a exposição de Atos 2, 14 a 41, abra o nosso entendimento para reconhecermos mais uma vez a pessoa de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo. Eu peço a Deus por aqueles que ainda não responderam com fé, que o Teu Santo Espírito ministre da forma como é necessário, para que seus corações, para que seus olhos sejam abertos, reconhecendo a necessidade do perdão dos pecados, de arrepender-se dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que a simplicidade do Evangelho não nos engane de nossa necessidade do Evangelho. E que assim saiamos daqui transformados mais uma vez por um encontro com Jesus na palavra pregada, no nome dele, nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos dividir o restante do nosso tempo em três pontos. Eles não são igualmente distribuídos em tempo, mas eles compõem o nosso entendimento da frase que você vê aí projetada. Os dois primeiros nos ajudam a entender o que é a proclamação do Evangelho. Porque tem muitas distorções por aí. Muito é dito em nome do Evangelho que não tem nada a ver com o Evangelho. Pode ser que parte da sua resistência com a igreja evangélica seja porque você foi exposto a uma dessas distorções. Por isso a igreja primitiva combatia o falso ensino em discursos apologéticos. Por isso a igreja primitiva tinha discursos que moldava a vida da comunidade. Porque talvez você tenha escutado distorções da mensagem, mas você é exposto a uma realidade real, a algo verdadeiro no nosso meio, uma comunidade. Por isso nós precisamos treinar nossos ouvidos para ouvir o verdadeiro evangelho. O segundo elemento nos ajuda a entender também quem é esse Jesus. Parte de um plano soberano de Deus. E o terceiro, obviamente, nos chama uma resposta. A palavra pregada sempre exige de nós, e agora não necessariamente você que nos visita, mas membro da Igreja Batista Maranata, quando a palavra é exposta, exige de nós uma resposta de fé. E é assim que a nossa fé ela é fortalecida, é assim que o nosso conhecimento de Jesus Cristo é aprofundado, quando respondemos com fé. Todos nós precisamos disso. Então vamos entender mais uma vez que a proclamação do Evangelho é plano soberano de Deus. E isso deve dar para nós descanso. Isso deve ministrar para nós paz. Porque se você está aqui, independente da jornada que lhe trouxe, independente das dores que você enfrentou, tudo faz parte do plano perfeito, sábio, amoroso, soberano de Deus. É a certeza de que Deus segue no controle e segue garantindo que nossa jornada teve um início, tem o seu meio garantido e tem um fim garantido. O plano, meus irmãos, ele é soberano. A mensagem do Evangelho é dada por meio do plano soberano de Deus. O apóstolo Pedro, ministrado por Jesus Cristo, agora convicto do poder do Espírito Santo, começa a conectar os pontos e ele enxerga então a continuidade do plano de Deus, que vai ser base de sua coragem e ousadia para enfrentar os opositores da fé cristã. Sabe por quê? Porque nossa fé, meus irmãos, não foi inventada por homens. Nossa fé não é fruto de um delírio humano. Nossa fé é resultado de um plano soberano, perfeito, sábio e amoroso de Deus, que culmina na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós precisamos reforçar isso. Você que nos visita precisa entender isso. De que evangélicos não estão delirando ao redor de coisas que eles querem que sejam verdadeiras. Nossa fé é histórica, nossa fé é espiritual, é baseada em eventos históricos e é baseada em eventos sobrenaturais. Que nos transforma, que faz com que cada elemento que você aqui já testemunhou nos aponte para uma realidade que garante para nós a eternidade. A eternidade que o Senhor pôs no seu coração. A eternidade com a qual você tenta suprimir, mas com certeza ela lhe visita, ela lhe aponta, tem algo mais do que essa vida. Essa é a eternidade que Deus colocou no nosso coração. O apóstolo Pedro, ciente disso, e agora ouvindo as acusações diante de tamanha manifestação do poder de Deus. E se você se recorda nos versículos 1 a 13, nós vemos a chegada do Espírito Santo. A coisa parece muito confusa para quem não crê. As pessoas estão falando línguas diferentes, estão ouvindo na sua própria língua. É a manifestação do poder de Deus. Finalmente, a promessa dada por Jesus se manifesta em Jerusalém e é chegado o Espírito Santo. Versículo 13, outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então se levantou Pedro, versículo 14. Com os 11, os 11 que são testemunhas da ressurreição de Jesus, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima dos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro olha a acusação, ele escuta a acusação desses judeus incrédulos acerca da embriaguez dos discípulos e ele se questiona onde esses caras estão fazendo teologia. Eles não entendem o poder de Deus? Por que eles acham estranho a manifestação do poder de Deus? Por que lhes é estranho a manifestação do poder de Deus? Então ele levanta, junto com os onze que testemunharam a ressurreição de Jesus, os onze que em grande parte foram martirizados por aquilo que eles viram, um evento histórico, a ressurreição de Jesus, e com coragem, ele se levanta e diz, não é isso, não estão embriagados. O que acontece é o que se passa, o que acontece é o que o profeta Joel disse que aconteceria quando o Espírito Santo chegar nos últimos dias. O que fica evidente é aquilo que Lucas capítulo 24, e os irmãos já sabem, têm sido familiarizados com essa passagem, que o mesmo autor de Atos também registra em Lucas 24, é essa continuidade do plano de Deus, que não deveria ser estranho para os judeus, se eles tivessem lido Moisés, se eles tivessem lido os profetas, se eles tivessem lido os salmos, que aquilo que acontece é a manifestação do Evangelho, é a manifestação do Espírito Santo. Quando Jesus nos abre o entendimento, versículo 44, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu entendimento para compreender as escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Meus irmãos, a proclamação do Evangelho acontece no contexto e momentos certos, dentro do plano soberano de Deus. Em Atos capítulo 1, versículos 4 a 8, nós vemos Jesus Cristo dando as últimas instruções para os discípulos, e ele diz o seguinte, e comendo com eles, determinou-lhes que não se assentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois dessas palavras, Jesus sobe aos céus. Os discípulos ficam meio que paralisados, olhando para cima. O anjo fala, o que vocês estão olhando? Agora é hora de esperar Jesus. Agora é hora de esperar Jesus que voltará do mesmo jeito que vocês viram ele subindo. E assim nós temos ficado, meus irmãos, esperando Jesus. Ouvindo as suas instruções, guardando a sua missão, aguardando a volta de Jesus. Os discípulos então se reúnem em Jerusalém e eles estão aguardando. Aguardando o quê? A promessa do Pai, a vinda do Espírito Santo. Ele veio e eles acharam então, os judeus, que os cristãos estavam bêbados. Não, a proclamação do Evangelho aconteceu no tempo certo. E aqueles que acusam os cristãos de embriaguez estão perdendo o ponto, estão perdendo o bonde. Porque o Evangelho, a proclamação do Evangelho vai acontecer através dos instrumentos certos. Não estão bêbados. Agora são esses onze, os onze discípulos, os onze apóstolos, que com o poder do Espírito Santo irão testemunhar a mensagem do Evangelho. Esses são os instrumentos que Deus escolheu para dar início à igreja do Senhor Jesus Cristo. É através dos instrumentos certos. Pedro é essa testemunha da ressurreição e exemplo de piedade tradicional. Eles não estão embriagados. Portanto, a proclamação do Evangelho é uma manifestação da soberania divina. E é interessante a amarração que Pedro faz aqui com Joel capítulo 2. Meus irmãos, um pressuposto importante que quando nós vemos citações do Antigo Testamento no Novo, nós cremos que os autores do Novo Testamento estão respeitando o significado das passagens do Antigo Testamento. Então nós não podemos simplesmente agora achar que Pedro encontrou um significado diferente para aquilo que Joel, movido pelo mesmo Espírito, disse que seria. Pedro está respondendo e defendendo a manifestação do Espírito Santo diante da acusação de embriaguez. E ele cita uma profecia que não tem o seu cumprimento neste momento, na sua totalidade. Existem coisas que Joel capítulo 2 coloca que nós ainda estamos aguardando, que nós ainda aguardamos a sua manifestação na história, que tem a ver com o reino milenar, que tem a ver com o reino, o dia do Senhor. Mas Pedro aponta para aqueles que deveriam conhecer o que está acontecendo e conhecendo o poder de Deus, em especial o sinal dos últimos dias nos quais nós já vivemos na sua qualidade, e diz: vocês estão perdendo o bonde. Olha o que Joel já disse sobre o poder do Espírito Santo, o que aconteceria quando ele viesse, e ele faz a citação de toda a profecia, em especial a sua última parte, a utilidade da profecia para o seu momento, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus está trabalhando, Deus está operando. A proclamação do Evangelho é esse plano soberano de Deus, que garante continuidade no seu plano perfeito, em que nós não somos uma aberração do plano divino, mas fomos incluídos no plano de Deus. Aguardamos o cumprimento da totalidade do plano de Deus, quando ele vai lidar com os judeus, quando ele continua tratando com a sua igreja, e nos dando a viva esperança de que sim, todas as famílias da terra serão abençoadas na pregação do Evangelho da qual nós, gentios, fazemos parte. A proclamação do Evangelho é plano soberano de Deus. Isso deve dar para nós, Igreja Batista Maranata, coragem e ousadia de continuar crescendo no engajamento da missão de Deus. Cada um na sua parte, cada um na sua função, mas prestando atenção no todo, de que Deus, na sua soberania, nos colocou hoje, 2023, no Vale do Paraíba, com a missão da proclamação do Evangelho. Na certeza de que o Espírito Santo está agindo, na certeza de que o Espírito Santo está agindo, e ainda que o mundo interprete isso como loucura, nós temos certeza de que não existe nada mais sábio do que a proclamação do Evangelho. De que nós vemos a nossa união com Cristo, a nossa morte para o mundo e para o pecado, a nossa união com Ele e a ressurreição, a esperança da ressurreição, que nós vimos hoje, visualizamos isso no batismo, em que nós anunciamos que Jesus Cristo vive e Ele vai voltar, de que o sangue de Jesus tem poder, fomos lembrados disso com o cálice, fomos lembrados do corpo de Cristo que foi esmagado em nosso favor, vamos continuar proclamando, vamos continuar pregando o Evangelho, na certeza de que o plano de Deus soberano inclui usar a Igreja Batista Maranata. Porque, meus irmãos, se não é essa certeza, diante daqueles que nos acusam de embriaguez ou coisas piores, nós vamos desfalecer e vamos deixar de desfrutar do poder de Deus. A proclamação do Evangelho é centrada na pessoa de Jesus. Não é uma mensagem centrada no homem e seus desejos. Não é uma mensagem centrada naquilo que Jesus pode lhe dar e o que você quer. Pare para pensar comigo, quando muitos buscam Jesus por aquilo que ele pode oferecer, não buscamos Jesus. Buscamos apenas alguém que pode nos dar o que sempre queremos. Talvez você tenha vindo aqui por motivações erradas, aliás, parece que não existe ninguém que vá a Jesus com motivações puras. Mas quando encontra Jesus, suas motivações são purificadas e você entende que o chamado é para arrependimento. E você entende, então, que o chamado é para se voltar ao Senhor. E é em Jesus Cristo que nós encontramos perdão dos pecados. Meus irmãos, a proclamação do Evangelho é centrada em ninguém mais que Jesus Cristo. O Evangelho não é uma mensagem tão centrada no homem e seus desejos. É interessante que depois que o apóstolo Pedro usa a profecia de Joel, e ele dá senso então da continuidade, da manifestação do poder de Deus, aponta para a manifestação poderosa do Espírito Santo, aponta e chama atenção para esses judeus incrédulos de que, olha, nós estamos caminhando na história, o dia do Senhor há de chegar, e vocês acabaram de crucificar o Messias prometido. Ele então vai atestar que Jesus de fato é esse Messias. O Evangelho é centrado na pessoa de Jesus, o verdadeiro Messias, versículos 22 a 24. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Jesus é o verdadeiro Messias. Os sinais agora que a igreja passa a demonstrar, os sinais agora que os judeus incrédulos passam a ver, são sinais que atestam a continuidade da mensagem de Jesus e da igreja. É a continuidade dos atos de Jesus através do Espírito Santo por meio da igreja. Esses sinais que vocês viram e deliberadamente decidiram ignorar, esses sinais que vocês viram que atestavam Jesus Cristo como o Messias prometido, que apontavam para sua identidade, e vocês então fecharam os olhos e cheios de ódio rejeitaram Jesus, é esse Jesus que foi crucificado e ressuscitou. Jesus Cristo rejeitado e crucificado é o Jesus Cristo ressurreto. E agora então, o apóstolo Pedro vai fundamentar a sua tese de Jesus como Messias, apontando para o Salmo 16, apontando para a Escritura, porque pregação evangélica, meus irmãos, é saturado de Escritura. Pregação evangélica é fundamentada na Escritura. Não é ideia de um pregador, não é ideia de um pastor, não é ideia de uma comunidade. É resultado da nossa teologia, é resultado da palavra de Deus. Então o apóstolo Pedro fundamenta não só para o nosso exemplo, mas também para a pregação e salvação desses judeus, e muitos estão prestes para ter as suas vidas transformadas. Dias antes crucificaram Jesus para então desfrutar da salvação em Jesus. O que você já fez que você acha que não tem perdão para você? Essa é uma história que também nos aponta de que ninguém está além do alcance da graça de Deus. E eu não sei o seu contexto, eu não sei a sua história. Eu não sei aquilo que visita a sua consciência e lhe acusa de pecados passados, mas o que eu sei é que nada é maior do que a graça e o amor de Jesus. Você não está além da graça de Jesus. Esses homens crucificaram o verdadeiro Messias. Esses camaradas zombaram de Deus encarnado. Eles vão ser confrontados com o seu pecado. E nada disso foge do plano de Deus. Sim, Jesus não foi simplesmente alguém que perdeu diante de um julgamento ímpio, envolvendo Herodes, Pilatos, a elite da religião judaica, ou os piores soldados de Roma. Não. Esses foram os instrumentos. Mas o versículo 23 diz que ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Meus irmãos, é Deus no controle. E o controle de Deus não exime a responsabilidade pecaminosa daqueles que mandaram matar Jesus por mãos iníquas, por mãos dos romanos. Versículo 25. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim vinha sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Fecha a citação do Salmo. E o apóstolo Pedro se dirige então aos judeus e diz: Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Agora é o apóstolo Pedro, movido pelo Espírito Santo, nos registros de Lucas, a informação de que aquilo que estava escrito em Atos capítulo 16, que os judeus estavam esperando e achavam que era Davi, Pedro aponta para Jesus. É Jesus. Porque Davi morreu e ficou sepultado. Jesus não. Jesus morreu e ressuscitou. E a ressurreição de Jesus atesta para o fato de que ele é o Messias a quem vocês crucificaram. A ressurreição de Jesus atesta que ele é o prometido. Se até agora vocês não criam, creiam agora. Porque ele ressuscitou. Os 11 estão ali para testar isso. Muitos outros atestaram isso. Viram o Cristo ressurreto. Davi morreu e ficou morto. Jesus morreu e ressuscitou. O descendente do trono de Davi, que permaneceria para sempre, tem um nome. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. A ressurreição, então, sela o cumprimento da palavra de Deus acerca do Messias. E a ressurreição aponta, então, para a promessa de vinda do Espírito Santo. A este Jesus, diz o versículo 32, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Eles nos estão embriagados. Presta atenção na continuidade do plano de Deus. Preste atenção na manifestação poderosa do Espírito Santo. Presta atenção, Davi morreu e ficou morto, Jesus ressuscitou. O que você está enxergando é a manifestação poderosa do Espírito Santo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, aceita-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Jesus ressuscitou, vitorioso sobre os nossos inimigos. Nós vemos o Salmo 110 apontando agora para Jesus Cristo, e o apóstolo Pedro fundamentando uma pregação evangélica nos Salmos. Fundamentando a pregação evangélica nos profetas, fundamentando na escritura aquilo que eu e você somos dominicalmente expostos. Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que é esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora pegou. Diante da acusação de embriaguez, o apóstolo Pedro, munido do conhecimento da Escritura, prova de que isso é manifestação poderosa do Espírito Santo, prova que Jesus é o Messias e prova de que ele triunfou sobre a morte e ele é Senhor sobre todos os inimigos. Jesus venceu. Vocês mataram Jesus e ele venceu. E agora o Espírito Santo trabalha no tribunal dos corações. E começa a trabalhar no coração dos judeus aquilo que muitas vezes nós experimentamos. O que certamente você, crente em Cristo Jesus, experimentou de uma forma definitiva. Eu sou pecador. Jesus expõe nossa miséria. Nos leva à tristeza de nossa condição. Para então enxergarmos de que ele é a nossa esperança. E é exatamente assim que esse público se encontra. Aqueles que zombavam de que os discípulos estavam embriagados, ficam em silêncio. Aqueles que crucificaram e participaram do julgamento de Jesus, tem um sorriso amarelo misturado com um choro de desespero. E então vem a resposta que todos nós precisamos dar diante da pregação do Evangelho. Agora o Espírito Santo tocou no coração. É a ferroada, é aquela espetada. É o Espírito Santo trabalhando, penetrando no fundo do nosso coração, dividindo os nossos intentos e pensamentos. Jesus era o Messias e nós crucificamos o Senhor da glória. A proclamação do Evangelho exige uma resposta de fé. Versículos 37 a 41. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, essa geração que rejeitou Jesus. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Meus irmãos, o Evangelho é uma realidade histórica e espiritual que exige uma resposta. Eu não tenho dúvidas de que alguns de nós provavelmente já foram afetados ou confundidos com a tentativa de minar a historicidade do Evangelho. Mas uma pesquisa honesta aos documentos, uma pesquisa honesta à história, torna o cristianismo e seus fatos irrefutáveis. Só que não se trata de ganhar você em argumentos racionais. A nossa fé, sim, ela é racional. Mas o Evangelho não é só um evento histórico, uma mensagem baseada num evento histórico. O Evangelho também é espiritual e sobrenatural. E aprove ao Senhor ganhar o teu coração, não por meio de argumentos num documentário histórico, mas ganhar o teu coração com a pregação da palavra. A pregação de Jesus Cristo, o Messias. Aquele que dá a continuidade do plano de Deus, aquele a qual nós aguardamos, aquele ao qual nós ansiamos o seu retorno. Aquele que é o Messias, aquele que reina e triunfou sobre a morte. Aquele que tem todos os seus inimigos sobre debaixo dos teus pés. É esse Jesus que nós proclamamos. É esse Jesus que exige uma resposta. Qual é a sua? A dos judeus foi: sujou. Aferroados, nós entendemos o que fizemos, o que devemos fazer. E a resposta de Pedro é: arrependa-se. Hoje Jesus está chamando alguns de nós ao arrependimento. Ele chamou alguns e nós ouvimos o testemunho. Nós ouvimos o que Jesus Cristo fez na vida de irmãos que hoje professam publicamente, foram batizados, que eles são de Cristo. Eles já responderam com fé. Mas pode ser que alguns aqui ainda não. E hoje é dia de salvação. Hoje é dia de arrependimento dos pecados. Hoje é dia de se apegar às promessas na certeza de que há perdão. Não importa quão sujo tenha sido o seu passado, não importa o que você tenha feito ou se enfiado, Jesus Cristo é maior. Ele aqui está perdoando aqueles que o crucificaram. Ele morreu por aqueles que o blasfemaram, que o maltrataram. Na sequência de Atos, ele salva o maior perseguidor da igreja para ser o maior missionário da igreja. Você não pode ter feito nada maior do que o amor de Cristo, que lhe chama hoje ao arrependimento para perdão dos seus pecados. O versículo 38 pode impor para alguns uma certa dificuldade, uma associação equivocada com o batismo. Mas entendo que Pedro está dizendo, e existem argumentos gramaticais que associam arrependimento, segunda pessoa do plural, com remissão dos vossos pecados. Arrependimento está ligado a pecado. E na igreja primitiva, quando alguém manifestava o seu arrependimento, ele era batizado, era uma realidade interna que acontecia e ele externava isso publicamente. É o pacote que Lucas trabalha, tanto no Evangelho de Lucas quanto agora, principalmente em Atos, envolvendo arrependimento, batismo no nome de Jesus, perdão dos pecados e recebimento do Espírito Santo. O momento que a igreja se encontra. Mas o que fica claro para nós, é central na mensagem do versículo 38, é arrependimento. Em Lucas capítulo 24, versículo 47, remissão de pecados está ligado ao arrependimento. Em Atos capítulo 10, versículo 43, remissão de pecados está ligado com fé. É esse pacote que acontece de uma vez só, o recebimento do Espírito, o arrependimento, a remissão dos pecados. E é externado no batismo no nome de Jesus Cristo. Essa é a mensagem que Pedro dá àqueles judeus que haviam alguns dias atrás crucificado Jesus. E ele dá garantias de que o Espírito Santo, que usa a proclamação do Evangelho para afetar esses corações, exige agora uma resposta de fé, arrependimento, batismo no nome de Jesus, perdão dos pecados, recebimento do Espírito Santo. E de novo, mais uma vez, você não pode sair daqui com dúvida de que sim, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo com base na remissão dos pecados. Faz sentido porque há uma remissão de pecados. Por isso o apelo àqueles que já têm certeza da remissão dos seus pecados, se arrependeram dos seus pecados, de manifestar isso publicamente na primeira ordenança dada por Jesus, o batismo. E de acordo com os nossos planos, meus irmãos, nós vamos ter mais uma turma esse ano. E nós vamos celebrar de novo essa mesma realidade. E nós vamos proclamar mais uma vez o que Jesus Cristo fez por nós. Nós vamos nos encorajar, nos exortar de que Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo está vivo e Ele vai voltar. Então essa identificação por meio do batismo está ligada ao recebimento da promessa, versículo 39. Imagina a esperança que esses judeus receberam. É para vocês. Não importa o que vocês fizeram, é para vocês. Arrependa-se e venha a Jesus. É para os filhos desses ouvintes. E é para os que Deus ainda iria chamar. Eu e você. Pedro tem a certeza de que um dia o Evangelho chegaria até nós. Jesus orou por nós em João 17. Pedro tem certeza de que um dia o Espírito Santo haveria de salvar o Sacha. Pastor Edson, gritou aqui, eu também. Você pode falar eu também agora, manifeste sua fé. Aí, tá certo? Ninguém quer ficar de fora dessa agora. Ele veio para salvar. Mas de novo, é possível que alguém hoje ainda não tenha dito eu também. E hoje é dia de salvação. O Evangelho, então, alcança os que estão longe, os identifica com Cristo e os traz para perto. Efésios capítulo 2, versículos 17 a 19 diz, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai e ao Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois da família de Deus. Então considere. A verdadeira mensagem do Evangelho é centrada em Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Não tem outro alguém, não tem outro centro, senão Jesus Cristo. Se você creu num Evangelho, numa mensagem que não esteja baseada em Jesus, você não conheceu o Evangelho. Hoje é dia de salvação. É conhecer a pessoa de Jesus, é conhecer a obra de Jesus. Essa mensagem do Evangelho faz parte do plano soberano de Deus desde ontem até hoje. Desde sempre. E a ressurreição de Jesus é uma realidade histórica, espiritual e poderosa. E você, onde está? E você, onde está? Eu não sei qual foi a sua experiência hoje, diante de tudo aquilo que você testemunhou e participou. Mas o fato é que a sua resposta ao Evangelho é o ponto crucial da sua noite hoje. É o ponto crucial da história da sua vida. Arrependa-se dos seus pecados. Receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Tenha a sua vida transformada. Confesse isso publicamente. Ingresse numa comunidade de fé da qual nós participamos e somos família de Deus. E conheça mais de Deus, porque Ele se revelou a nós. Onde você está? Vou terminar orando, pedindo mais uma vez e suplicando que o Espírito Santo fale ao seu coração. Para alguns é reafirmar uma mensagem, as boas novas, que mudou a sua vida, mudou a sua história. Para outros é a lembrança de que seus pecados foram perdoados. E você pode desfrutar de comunhão com Deus, uns com os outros, em nossa comunidade, recobrar a alegria da sua salvação. Para outros, é dia de salvação. É de responder com fé ao fato de que Jesus não só é o plano, mas é o próprio Deus, Messias, nosso Salvador. Ele reina, ressuscitou dos mortos e Ele oferece perdão para os seus pecados. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor e da Tua Palavra, suplicando a Deus a ação do Teu Santo Espírito para trabalhar nos corações de cada um de nós, de acordo com os Teus planos soberanos, sábios e amorosos. Para alguns, a restauração de comunhão, para outros, salvação. Para todos nós, ó Deus, o Evangelho requer e exige uma resposta. Que o Teu Santo Espírito continue a fazer aquilo que tem feito na história da nossa igreja. Produzindo fé, ó Deus, de maneira sobrenatural. Dando olhos àqueles que estavam cegos, dando vida àqueles que estavam mortos. E nos levando para perto do Senhor, junto com o povo do Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.